Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos então de volta à sua companhia depois da interrupção devido à recente quadra pascal. Também a competição propriamente dita está de volta, sendo que entramos em fase de decisões, nomeadamente na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Será efetivamente um dos destaques desta edição. Mas já lá vamos começar com o karaté para lhe dizer que foi um sucesso. É desta forma que se pode avaliar a realização do torneio Kata, que decorreu neste sábado no pavilhão da escola do Nuno Álvares Pereira, em Tomar, numa organização do Centro de Karaté Shotokan de Tomar. Para além da bancada muito bem composta, registro claro para a presença de cerca de centena e meia de atletas, dentre os quais do clube anfitrião e também de outros convidados, casos de Abrantes, Ernesto Bom Jardim, Linhaceira, Oleiros, Pedrógão Grande, Pego, Sardual, Sertã, Tramagal e Vila de Rei. A Hertz marcou presença no arranque da competição, à altura em que falou com o mestre José Júlio Carvalho, responsável do Centro de Karaté Shotokan de Tomar, que nos começou por explicar quais os moldes deste torneio.
Hoje a nossa escola de Karaté aqui de Tomar organizou um torneio com o objetivo de ser um torneio preparatório para principalmente os nossos alunos mais novos. Um torneio para enriquecer a experiência deles e a nossa. Uma coisa destas não se consegue organizar todos os dias, não se consegue fazer e movimenta muito, muita gente, muitos meios. E conseguimos, de uma forma, com o esforço de toda a gente, conseguimos, de uma forma gratuita, proporcionar isto aos nossos atletas e a mais cerca de uma centena de atletas da zona centro do país. Que, como todos sabemos, a zona centro é desfavorecida numa série de coisas e em termos de desporto não temos tantas facilidades como no litoral, como nas grandes cidades, e nós tentámos aqui hoje colmatar isso de uma forma que proporcionasse a maior experiência possível aos nossos alunos e aos alunos aqui das escolas da zona.
E como é que está esta modalidade? Como é que está o karaté em Tomar, por exemplo?
O karaté em Tomar, felizmente, é uma modalidade que está em expansão. Já tivemos, já pela nossa escola, já passaram muitos alunos. Continuamos com uma turma bastante, bastante significativa e sempre a crescer. E, portanto, penso que está de boa saúde, não é?
Quem quiser experimentar, o que é que tem que fazer?
Quem quiser experimentar o karaté, só ir ter connosco ao pavilhão municipal da cidade de Tomar, aparecer por lá, falar connosco, marcar uma aula ou duas de experiência e a partir daí, se gostar, é só continuar.
Torneio de karaté, a vertente Katas em Tomar-se, com cerca de centena e meia de participantes. Avançamos agora para o Hockey em Patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar deixou uma boa imagem no reduto do Sporting Clube de Portugal, onde perdeu por 8-6 em jogo da 24ª jornada da primeira divisão nacional. Os navantinos nunca deixaram o atual vice-líder adormecer à sombra do resultado e fizeram sempre pela vida. Mais um desempenho positivo da equipa de Nuno Lopes, que fica com queixas de algumas decisões da arbitragem. Vamos então aos resultados daquela que foi a 24ª jornada: Famalicense 6, Passo de Arcos 7, Valongo 3, Juventude Viana 5, Oliveirense 3, Barcelos 3, Hockey Clube de Braga 6, Ribadave 5, Sporting 8, Sporting de Tomar 6, Porto 10, Parede 3 e Benfica 14, Murches 3. Na frente, Benfica 63 pontos, segundo Sporting 58, terceiro Barcelos 55, quarto Porto 48, quinto Oliveirense 44, sexto Valongo com 42 pontos, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Hockey Clube de Braga 29, nono Murches com 24, décimos Famalicense e Ribadave com 22, décimos segundos Parede e Passo de Arcos com 15, décimo quarto e último a Juventude Viana com 13 pontos. Paulo Beirante, comentador da Hertz, seguiu este jogo, ficou essa análise.
Penso que um resultado de duas bolas de diferença, um resultado que é pesado para a equipa navantina, dado aquilo que foi jogado, só que foram muitos os lances de superioridade de por parte da equipa do Sporting Clube Portugal, aqui acabou por, em algumas situações, em desnorte da equipa navantina, acabar por fazer com que a equipa do Sporting Mar sofresse alguns golos que não estavam, se calhar, nos planos de Nuno Lopes, e daí que estes 8 golos que a equipa do Sporting Mar sofreu. Não é normal no campeonato a equipa do Sporting sofrer 8 golos, mas o que é certo é que hoje a equipa navantina não teve, em alguns momentos, também a sorte do jogo. Muitas bolas paradas foram realizadas, quer por parte do Sporting de Mar, quer por parte do Sporting de Portugal, mas aquilo que acabou por acontecer foi um resultado que é algo exagerado para as cores navantinas. Ressalvar só Paulo Pereira que a equipa do Sporting de Mar hoje levou mais um jogador de sub-17, Francisco Batista, que por dado que Guilherme Silva ainda não está operacional para jogar, hoje um sub-17, mais um a ser estreado por Nuno Lopes aqui no Pavilhão João Rocha, Francisco Batista a acompanhar a equipa sénior para também fazer o plantel final para este jogo. Portanto, resultado final, Paulo: Sporting de Portugal 8, Sporting Clube de Tomar 6.
Quanto à equipa de arbitragem?
A equipa de arbitragem, com algumas situações também, penso que também levadas por alguns exageros por parte dos jogadores, muitos livros diretos, muitos penaltis, a equipa também de arbitragem que o Miguel Guilherme mais do que o João Catapona a ser também protagonistas nestes jogos, e os árbitros terão que ter mais serenos, porque este é um jogo de contacto e isso terá que se salvaguardar a parte íntegra dos jogadores.
Paulo Beirante, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, Primeira Divisão Nacional, referir que a próxima jornada será então no sábado: Ribadavia, Valongo, Barcelos, Famalicense, Juventude Viana, Oliveirense, Parede Benfica, Murches, Sporting e o Futebol Clube do Porto, Passo de Arcos. Na última quinta-feira já se jogou o Sporting de Tomar 3, Hockey Clube de Braga 4. Continuamos pelo Hockey em Patins, passamos agora para a 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, 20ª jornada, onde a União de Trocamento esteve em grande destaque depois de bater o Candelária. Vamos então aos resultados: Sporting B 3, Benfica B 6, Biblioteca 6, Juventude Salesiana 3, União de Trocamento 2, Candelária 1, Oeiras 7, Leiria Marrazes 1, Sporting Marinhense 7, Marítimo dos Açores 7, Física 2, Turquel 4 e Alenquer e Benfica 5, Hockey Clube de Sintra 4. Aqui então, grande vitória da formação da Cidade dos Comboios na tabela classificativa. O Turquelse é líder, continua líder, tem 52 pontos. Segundo, Alenquer e Benfica com 47. O Candelária, que era terceiro, perde então essa posição. O Candelária, que era segundo, perde então essa posição. Agora é terceiro, 46 pontos. Quarto, Biblioteca com 40. Quinto, Benfica B, 37 pontos. Sexto, Oeiras com 35. Sétimo, Hockey Clube de Sintra com 30. Oitavo, Sporting Marinhense com 28. Nono, União de Trocamento tem 20 pontos. Décimo, Marítimo dos Açores com 16. Décimo primeiro, Física com 15. Em lugares de descida, 12º, Leiria Marrazes com 13. 13º, Juventude Salesiana com 12. 14º, o Sporting B, que tem apenas 9 pontos conquistados. Aqui então, o União de Trocamento a dar um passo de gigante rumo à afirmação nesta segunda divisão nacional, a vencer um dos candidatos à subida. Isto depois de uma longa série de derrotas. A formação da Cidade dos Comboios estão aqui a ser uma das surpresas desta jornada. No que diz respeito à 3ª divisão nacional, vamos à Zona C, jornada 21, dar conta dos resultados: Física B 6, Odivelas 3, Corujas 5, Hockey Clube de Sintra B 1, Tujal 6, Turquel B 3, Vila Franquense 11, Stuart Massamá 2, registro ainda para o Alenquer e Benfica B 6, Santa Cita 4. A 29 de Abril joga-se o Nafarros Alcobacense e ainda o Marítimo Campo de Ourique. No que diz respeito à tabela classificativa desta Zona C, no primeiro lugar o Vila Franquense 51 pontos, segundo Cantorique com 40, terceiro Alcobacense 38, quarto Tujal 37, também com 37, Corujas e o Hockey Clube de Sintra B Sétimo aparece a formação do Alenquer e Benfica B, tem 35 pontos. Oitavo, o Tortel B com 30, também com 30, Santa Cita. Décimo, Marítimo, tem 25 pontos. Décimo primeiro, Nafarros, com 23. Décimo segundo, Setúbal de Massamá, com 22. Décimo terceiro, Física B, com 15. Décimo quarto e último, o Odivelas, que tem 21 derrotas nas 21 jornadas até agora realizadas. Avançamos nesta edição, centramos agora atenções futsal, registo para os quadros competitivos, não houve Liga Placar, registo então para a terceira divisão nacional, isto aqui no que diz respeito ao distrito de Santarém, representado pelos Patos. Classificação já está então fechada, esta primeira fase, jornada 22, União 1919, 7 Cariense 1, Bairro da Boa Esperança 6, São João 4, Arnal 4, Lobitos Futsal 2, Núcleo Sportinguista de Pombal 6, MTBA 4, Mata 11, Patos 3 e Barria 6, Mendiga 2. Esta série B terminou então desta forma. Bairro da Boa Esperança, primeiro classificado, 61 pontos, subida de divisão. Segundo, São João 48, irá disputar o play-off de acesso também à subida. Terceiro, MTBA com 35, também com 35, Beira Ria. Quinto, Mendiga, 34 pontos. Sexto, Lobitos Futsal, com 29. Sétimo, Patos, com 27. Oitavo, Núcleo Sportinguista de Pombal, com 26. Nono, o Arnal, com 25. Irá também aqui jogar com os melhores pela manutenção. Já despromovidos, décimo, União 1919, com 25 também. Décimo primeiro, Mata, com 22. Décimo segundo, o Cariense, com 14 pontos. Xavier Costa, comentador da ERTS para o futsal, analisou então esta jornada que sublinhou em nada muda aquilo que já tinha sido alcançado pelos Patos.
Sim, isso mesmo, embora fosse um jogo que quer para uma equipa, quer para a outra, já não tivesse esta, relembramos também, é a última jornada desta Série B da 3ª Divisão Nacional e, portanto, este jogo já não tinha qualquer influência naquilo que eram os objetivos, quer da Mata, quer da equipa dos Patos. A equipa dos Patos na semana passada, à altura em que não tivemos a nossa tarde desportiva, conseguiu, face a uma vitória da recepção à equipa dos Lobitos Futsal, assegurar esta tão desejada manutenção na 3ª Divisão Nacional, e é isso já que vamos dar grande destaque. Portanto, é garantido, a equipa do Clube Desportivo Os Patos estará na 3ª Divisão Nacional na próxima temporada. Este jogo foi um jogo, digamos, para cumprir calendário, quer para a equipa da Mata, quer para a equipa dos Patos, onde a equipa dos Patos, naturalmente, fruto de alguma descompressão, por já ter assegurado a sua manutenção, facilitar aqui não é a palavra certa, mas não esteve com os índices competitivos tão elevados como seria de esperar, e a Mata também, no último jogo em casa, e já com a descida de divisão, aí sim, assegurada, o Mata termina no penúltimo lugar desta tabela classificativa, quis, pelo menos, frente aos seus adeptos, despedir-se da melhor forma possível desta 3ª Divisão Nacional, e daí também esta vitória robusta frente à equipa dos Patos, numa jornada que, regra geral, tinha pouco já para decidir. O líder do Bairro da Boa Esperança, o líder continuou, apenas com uma derrota em toda esta Série B, portanto, em 22 jornadas, apenas uma derrota, e só assim à 2ª Divisão Nacional. São João, o segundo classificado, também com uma belíssima temporada, terá que ir disputar o play-off de subida de divisão à 2ª Divisão Nacional, e depois, na fase inferior da tabela, aqui apenas também damos destaque aqui um emblema mais ou menos vizinho, do nosso distrito, o Núcleo do Sporting Clube Portugal em Pombal, que tem também alguns jogadores que passaram, e alguns jogadores, inclusive o treinador, que passaram pelo distrital de Santarém, que conseguiram aqui, estes sim, à última da hora, assegurar a manutenção na 3ª Divisão Nacional também. E, portanto, daí também os nossos parabéns à equipa comandada por Nuno Marques, que conseguiu desta forma, face e fruto desta vitória frente ao MTBA, assegurar a manutenção na 3ª Divisão Nacional.
No que diz respeito aos quadros distritais, houve precisamente a primeira, ou melhor, o distrital da Associação de Santarém, onde Carvalho de Figueiredo, a equipa tumarense de Carvalho de Figueiredo, venceu na recepção ao Cercal. Vamos então aos resultados. Jornada 19, Benavente Futsal 4, Louricerense 2, Carvalho de Figueiredo 2, Cercal 0, São Vicentense 2, Mação Futsal Clube 2, Vitória Clube de Santarém 11, Valtravesso 0, Gruder 4, Casa de Benfica da Golgã 2. Na frente, Vitória de Santarém, 46 pontos, segundo, Mação Futsal Clube com 40, terceiro, Gruder 37, quarto, São Vicentense com 35, quinto, Casa de Benfica da Golgã com 33, sexto, Carvalho Figueiredo com 25, sétimo, Benavente Futsal com 22, oitavo, Sercal com 19, nono, Juventude Oriense com 8 pontos, décimo, Valtravesso com 7, décimo primeiro, o Lourincense com 6 pontos conquistados. Vamos às considerações de Xavier Costa em relação a esta jornada.
Podemos provavelmente dizer que isso tem sido aqui algum resultado surpreendente. Venceu quem, na teoria, teria condições para o fazer. Apenas dar aqui este destaque a este empate entre o Handball São Vicentense e uma ação que acaba por não beneficiar nenhuma das duas equipas. Acaba por beneficiar, sim, o líder Vitória Clube Santarém, que assim vê os dois mais próximos concorrentes a atrasarem-se um ao outro nessa ainda esperança de tentar chegar ao primeiro lugar da tabela classificativa. Neste momento, só o Mação 39, aliás, só se Ribeiro do Fárrio ganhar, o Handball São Vicentense já está fora da luta pelo título, e o Mação ainda é a equipa que pode dar, tirar este título ao Vitória Clube Santarém, ou a equipa da Ribeiro do Fárrio, se por acaso vencer hoje no seu reduto a Casa do Benfica da Golgã. Caso perca, fica também afastada dessa luta pelo primeiro lugar, e esse título fica exclusivamente ao alcance do Vitória Clube de Santarém e do Mação. Todas as outras equipas ficam já fora desta luta pelo título. E só destacarmos aqui também, apesar do jogo se disputar ainda daqui a pouco, relembrar só o percurso invertido que tem feito nestas últimas jornadas a equipa do São Vicentense e a equipa da Casa do Benfica da Golgã. A equipa da Casa do Benfica da Golgã tem vindo a perder fogo e, inclusive, nesta semana anunciou a saída do seu treinador Miguel Ferreira do comando técnico da equipa golganense, e o São Vicentense, que há uns tempos atrás estava em quinto lugar e já bem afastado desta luta, tem vindo a subir a tabela classificativa, é agora terceiro, ainda que à condição à espera do jogo da Ribeira do Fárrio. Já está fora da luta do título, como dissemos, mas acabou por voltar a subir alguns lugares da tabela classificativa, lugares bem mais concentrados com a qualidade da equipa de São Vicente do Paulo.
Antes de, e já estamos naquela que é a reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo, mas antes de o fazermos, espaço ainda para as modalidades, vamos agora ao atletismo, com registro para os destaques dos últimos dias, a cargo de Paulo Saldanha.
Este fim de semana, no sábado à tarde e hoje de manhã, em Abrantes, na pista do Estádio Municipal, realizou-se o atleta completo regional, onde foram apurados os campeões distritais, infantis, iniciados e juvenis. Começando pelo escalão mais baixo de infantis, que realizaram um pentatlo, tanto constituído por 5 provas, os 60 metros planos, com salto em comprimento, lançamento do peso, 60 metros barreiras e os 1000 metros. Nos masculinos, o campeão foi Rafael Inácio, da Juventude Almansor, com 2046 pontos. Na segunda posição ficou Raul Sousa, do Sporting Clube de Abrantes, com 1617, e na terceira posição Afonso Cameiro, da Casa de Povo de Alcanena, com 1401. Nos femininos, a campeã foi Tomar, de União de Tomar, Clara Franco, com 2736 pontos. Segunda posição para Francisca Silva, do CLAC, com 2282, e na terceira posição Lara Almeida, da Casa do Povo de Alcanena, com 2.175. Destaque aqui que, tanto das 5 provas disputadas, a Clara Franco ganhou 4 e também fez 4 recordes pessoais em provas individuais e também o recorde pessoal tanto nesta prova combinada. Nas iniciadas, que realizaram o heptátil, tanto 7 provas, a saber 80 metros planos, 80 metros barreiras, lançamento do dardo, lançamento do peso, salto e altura e 800 metros. Nos masculinos, o primeiro foi Rafael de Boef, do GAF, com 2.866 pontos. Segunda posição para Guilherme Mendes, dos 20 km Almeirim, 2.686 pontos. Terceiro lugar para Sebastião Manuel, também dos 20 km, 2.515 pontos. Por parte de Antomar, em sétimo lugar ficou Miguel Rei, 1.719 pontos. E oitavo, Tomé Costa, com 1.622. Em femininos, a campeã foi a Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 2.945 pontos. Segunda posição para Ana Teixeira, da Casa do Povo de Alcanena, com 2.780. Terceiro lugar para uma atleta de União de Tomar, Luísa Cruz, com 2.635 pontos. Décimo primeiro lugar para Inês Saldanha, também de União de Tomar, com 1.764. Décimo segundo lugar para Inês Cotrim, também de União de Tomar, com 1.648 pontos. Nos juvenis que realizaram o octátil, tanto no caso dos masculinos e o heptátil no caso dos femininos, dos masculinos, tanto que faziam a prova de 100 metros planos, salto e comprimento, lançamento do peso, 300 metros planos, 110 metros barreira, salto e altura, lançamento do dardo e os 1000 metros, e em femininos, tanto neste caso o heptátil, os 100 metros barreiras, salto e altura, lançamento do peso, 200 metros planos, salto e comprimento, lançamento do dardo e depois, para finalizar, os 800 metros. Em masculinos, o campeão foi Guilherme Mendonça, da União Desportiva Zona Alta, com 4.008 pontos. Segunda posição para Afonso Batista do Claque, com 3.946 pontos. E na terceira posição, o atleta da União Tomar, Manuel Cruz, com 3.724 pontos. Já em femininos, a primeira e campeã foi a Lara Lopes, dos 20 km ao Almerim, 2.800 pontos. E teve a companhia no pódio de duas colegas de equipa, segunda posição para Inês Matias, com 2.338, e terceiro lugar para Beatriz Duarte, com 2.313. No quinto lugar ficou Margarida Pereira, de União Tomar, com 1.979 pontos. E quanto ao atletismo, Paulo, este fim de semana é o que temos.
Paulo Saldanha aqui com os destaques do atletismo, à altura de passarmos para o judo. Vamos ouvir Filipe Lopes.
O Pinhal Novo foi palco dos Campeonatos Nacionais de Veteranos e de Catas, onde na parte da manhã se realizou o Campeonato Nacional de Veteranos, com um saldo muito positivo de 4 medalhas para o Distrito de Santarém, 3 de ouro e 1 de bronze. As medalhas foram conquistadas por Susana Silva na categoria de menos 52 kg, na categoria F1, de atleta da Sandro Marinheiros de Ferreira do Zezer, depois ouro nos menos 81 kg M1 para José Franqueira da Gualdim Pais de Tomar, depois na categoria de menos 90 kg também M1, Igor Sampaio também fez medalha de ouro na categoria de menos 90 da Gualdim Pais, e a medalha de bronze para André Cruz na categoria de menos 81 kg, categoria M2, M3, também atleta da Gualdim Pais. Aqui um saldo muito positivo com os três atletas da Gualdim Pais, e Susana Silva também a darem muito boa conta de si, trazer mais 4 medalhas em campeonatos nacionais para o Distrito de Santarém e 3 delas para Tomar, Paulo. De tarde foi realizado o Campeonato Nacional de Catas e o Campeonato Nacional de Catas Júnior, também com um saldo muito positivo nesta vertente do judo, também um total de 4 medalhas, uma de ouro, 2 de prata e uma de bronze, sendo conquistadas por Mário Santos e Tiago Silva na categoria em Cata Menucata, portanto atletas da Associação de Marinheiros de Ferreira do Zezer a conquistarem medalha de bronze, assim é que é. Lembro que Mário Sete e Tiago Silva são atletas que estão a trazer imensos resultados, estão a apostar imenso nesta vertente. Depois Daniel Damas de Golden Pais e Miguel Pinheiro do Clube Judo de Riacho, portanto é uma dupla. Lembro que no Campeonato Nacional de Catas pode haver duplas de atletas de clubes diferentes a competirem juntos. Neste Campeonato Nacional de Catas, esta dupla Daniel Damas e Miguel Pinheiro foram medalha de prata em Naga no Cata, depois novamente em Kime no Cata, portanto um Cata de formas de decisão, de mais relacionado com a defesa pessoal. Tiago Silva e Mário Santos de Santo Marinheiro Ferreira de Zezer a conquistarem a medalha de prata. E depois, no Campeonato Nacional de Catas Júnior, a dupla Daniel Damásio da Golden Pais e Miguel Pinheiro do Clube Judo de Riacho sagrarem-se campeões nacionais em Naga no Cata, portanto, o Naga no Cata em formato mais reduzido que é feito para o Campeonato Nacional de Catas Júnior. Portanto, foi claramente um sábado muito positivo para o Distrito de Santarém, com a conquista de 8 medalhas em campeonatos nacionais.
Filipe Lopes aqui com os destaques do judo, à beira mesmo do final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Espaço ainda para a ginástica, pela voz de Diogo Soares.
Realizou-se o campeonato distrital de ginástica artística masculina e ginástica artística feminina, da primeira e da segunda divisão. Este ano a prova teve que ser realizada em Lisboa, por não haver condições no distrito para realizar a prova. A prova costumava ser realizada no ginásio municipal de Torres Novas, mas efetivamente o praticável, com grandes problemas de danificado, não possibilitou a realização da prova no distrito de Santarém. estiveram em prova os 5 clubes que representam o distrito, Clube de Ginástica Torre Novas, União Desportiva Recreativa da Zona Alta, Claque do Entrocamento, Clube Náutico de Abrantes e o Clube de Ginástica de Fátima. O clube que mais vencedores e campeões distritais foi o Clube de Ginástica de Torres Novas, com o João Catarino a sagrado campeão distrital de Ginástica Física Masculina da 1ª Divisão Elite Séniors, depois a Carolina Alves em primeiro lugar também campeã distrital no escalão de juvenis e a Madalena Martins no escalão de júniores também foi campeã distrital. Em relação ao Campeonato da Europa que decorreu durante os últimos 5 dias, de salientar a participação da Seleção Nacional de Ginástica Artística Masculina e também da Ginástica Artística Feminina. Na Ginástica Artística Feminina, salientar a participação da Filipa Martins, que conseguiu o paramento para o Campeonato do Mundo, e também da Mafalda Costa, também com o paramento para o Campeonato do Mundo, a Mafalda Costa do Sport Clube do Porto e a Filipa Martins do Aqua Clube Amém. Estiveram também em representação da Seleção Nacional a Mariana Parente e a Maria Menezes do Ginásio Clube Português. Em relação à Ginástica Artística Masculina, salientar a participação dos ginastas José Nogueira com uma prova muito interessante, conseguiu então a passagem para o Campeonato do Mundo, o único ginasta masculino com a possibilidade de participar do Campeonato do Mundo. Teve também em prova o Guilherme Campos, que fez uma prova muito interessante, mas por 4 décimos não conseguiu o paramento para o Campeonato do Mundo, e o Marcelo Marques, que teve muito bem no cavalo com ações, numa prova quase brilhante, que lhe deu acesso ao estatuto de alto rendimento de nível A. O ginasta ribatejano, João Catarino, que esteve sempre no processo para participar no Campeonato da Europa, devido a uma lesão que contraiu no estágio em Barcelona, numa saída das argolas, não pôde estar presente neste Campeonato da Europa, em representação da Seleção Nacional, mas vai continuar a trabalhar para representar a Seleção Nacional no próximo Campeonato da Europa.
Diogo Soares aqui com os destaques da ginástica durante os últimos dias. Assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, centramos atenções no futebol. Fique por aí.
Desportivo.
Sejam bem-vindos, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então avançar, comprometido, para o futebol. Começamos com o Campeonato de Portugal, onde as notícias não são as melhores para o distrito de Santarém, uma vez que o União de Santarém não conseguiu subir à Liga 3, não jogou nesta última jornada, é verdade, mas esteve dependente dos resultados de Pero Pinheiro e do 1º de dezembro, sendo que o Pero Pinheiro conseguiu o ponto que lhe faltava, enquanto o 1º de dezembro venceu o Coruchense com um golo já perto do final. Outro resultado não lhe interessava, caso contrário, seria mesmo o União de Santarém a subir-se à Liga 3. Não conseguiu, ficou no terceiro lugar o Coruchense, esse ficou na nona posição com descida de divisão. Vamos então aos resultados. Última jornada, 26ª jornada, Série C, Arronches e Benfica 3, Benfica de Castelo Branco 1, Marinhense 2, Sintrense 2, 1º de Dezembro 2, Coruchense 1, União da Serra 2, Loures 1, Mortágua 1, Pero Pinheiro 1, Sertanense 1, Alcaíns 3. Na frente, o 1º de Dezembro acabou como vencedor desta série, 50 pontos, 2º Pero Pinheiro com 49, 3º União de Santarém com 48, 4º Marinhense 42 pontos, 5º Benfica de Castelo Branco com 40, 6º Mortágua com 36, também com 36, Sertanense e Sintrense. Despromovidos aos distritais, 9º Coruchense 30 pontos, 10º União da Serra 30 pontos, 11º Loures com 25, 12º Arronches e Benfica com 19, 13º o Alcaíns com 14 pontos. O Rio Maior esse já tinha sido desclassificado. Avançamos para os quadros distritais, neste caso para a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, 26ª jornada. Amiense 2, Oriense 1, Entrocamento Atlético Clube 0, Fazendense 2, União de Tomar 2, Ferreira do Zézer 1, Fátima 3, Salvaterrense 0, Benavente 1, Mação 0, Águias de Alpiarça 1, Torres Novas 3, Alcananense 0, Abrantes e Benfica 3, Samora Correia 4, Cartacho 1. Na frente, União de Tomar, 61 pontos, segundo Fazendense com 60, terceiro Amiense 56, quarto Alcananense com 49, quinto Samora Correia 43, sexto Mação 42, sétimo Salvaterrense e Fátima, ambos com 36 pontos, nono Torres Novas 34, décimo Oriense com 31, décimo primeiro Abrantes e Benfica com 30, décimo segundo Ferreira do Zézer 27, décimos terceiros Benavente e Cartacho, ambos com 23 pontos, em lugares de descida, precisamente o Cartacho, também o 15º Águias de Alpiarça com 22, 16º o Entrocamento Atlético Clube com 14. Recorde-se, descem 3 equipas à 2ª Divisão Distrital, para além dos dois lugares que estavam previamente definidos, também esta despromoção do Cruxense com consequências diretas na 1ª Divisão Distrital, uma vez que abre também lugar à despromoção de quem ficar na 14ª posição. Vamos à análise da jornada com Rogério Fernando.
Uma 26ª jornada muito entusiasmante, com algumas surpresas. Desde já queria salientar aqui duas surpresas. A excelente vitória do Abrantes no campo do Alcanena e a vitória que eu também considero uma surpresa, derivada ao momento que atravessa do Benavente sobre o Mação. Mas antes de passar para a análise da 26ª jornada, queria salientar que houve mais uma chicotada no Cartacho. Já é o terceiro treinador nesta época. Desta vez saiu o treinador anterior, Aquil Mamado, e entra Fernando Lopes. Portanto, o Cartacho já vai com o terceiro treinador nesta época de decor. Queria também salientar aqui uma curiosidade. O Fátima e o Oriense são duas equipas que, curiosamente, têm mais pontos fora conquistados do que em casa. O Fátima tem 14 pontos, tinha até o momento 14 pontos, agora com esta vitória 17, 14 pontos em casa e apenas aí 19 fora, portanto, muito mais pontos fora, era isto que eu queria dizer, fora do que em casa. E o Oriense a mesma coisa, conquistou até o momento 17 pontos fora e apenas 14 pontos em casa. Portanto, o Fátima e o Oriense com mais pontos conquistados fora do que em casa, assim é que é. Vamos à análise então da jornada. Amiense 2, Oriense 1. O Amiense vinha de uma eliminação da taça, não ganhava, vinha de uma série de 3 derrotas consecutivas, uma para o campeonato, outra para a taça. Três jogos sem vencer, 2 para a taça e 1 para o campeonato. O Oriense, por sua vez, vinha de uma série de 4 jogos sem vencer, 3 para o campeonato e 1 para a taça. Na última jornada, inclusive, foi goleado pelo Fátima por 7-2, e desta vez volta a perder no campo do Amiense por 2-1. O Fátima 3, Salvaterrense 0. O Fátima, que ao início desta jornada tinha menos 3 pontos de Salvaterrense, e com esta vitória igual ao Salvaterrense. O Fátima vem de uma passagem às meias finais da taça, era o atual 8º classificado ao início desta jornada, com 33 pontos. Agora, com esta vitória, soma 36 pontos. O Salvaterrense, que vinha de uma vitória sobre o Benavente em casa, era o 7º classificado, com 36 pontos, e continua com os mesmos 36 pontos depois desta derrota em Fátima. O Águias 1, Torres Novas 3, o Águias que está na zona dos aflitos, nos últimos 13 jogos tem apenas uma vitória, era o atual 14º classificado com 22 pontos, continua com os meus 22 pontos depois desta derrota, vinha também de uma derrota pesada de 4-0 para o campeonato em Abrantes e volta a perder agora desta vez em casa perante o Torres Novas por 1-3. O Torres Novas, no sentido inverso, vem de uma passagem nas meias finais da Taça do Ribatejo, sobre o Amiense, logo com o terceiro classificado, era ao início desta jornada o nome classificado com 31 pontos, agora tem 34 pontos, e vinha de uma derrota por 2-1 em Samora na jornada anterior. O Alcananense, que vinha a fazer um campeonato muito bom, vem também de uma passagem feliz às meias finais da Taça do Ribatejo, por 3-0 perante o Navente, mas não consegue levar de vencida em casa o Abrantes. Paulo, eu queria dar aqui realçar aqui este Abrantes e dar os parabéns ao Ministério Seninho. O Abrantes, que todos nós sabemos, tem vindo a fazer um campeonato complicado, tem andado na cauda da tabela ao longo de muitas jornadas e já vai com esta vitória pela 5ª vitória consecutiva. Portanto, parabéns à equipa do Abrantes, parabéns ao Ministério Seninho, está a fazer um trabalho excelente e conseguiu fazer uma recuperação fantástica. E vai ganhar um campo muito difícil, que é o Alcananense, o atual 4º classificado, e consegue ganhar com os claros 3-0. Portanto, parabéns ao Mister Estraninho, parabéns ao Brandes e Benfica. Entroncamento 0, Fazendense 2. O entroncamento, que é o último classificado, continua a ser o último classificado. Vinha de uma série de 8 jogos sem vencer, mais um jogo que faz 9 jogos sem vencer. Última jornada, perdeu por 2-0 em Tomar e agora leva com o segundo classificado em casa e perde também por 2-0. O Passo Fazendense, por sua vez, vem de uma excelente vitória em casa por 1-0 sobre o Amiense, é o atual segundo classificado, agora com esta vitória com 60 pontos, portanto está a 1 ponto do líder Tomar. E quando para a semana temos um jogo Fazendense Tomar, um jogo grande e que pode dizer muita coisa acerca de quem será o campeão desta competição da Primeira Distrital, desta época. Vamos ao derby. Tomar 2, Ferreira de Zezer 1. O Tomar leva de vencido o Ferreira de Zezer por 2-1, mas apenas consegue o gol da vitória aos 90 minutos mais 7. Teve a perder 1-0, consegue igualar e mesmo só no verdadeiro momento consegue levar de vencido a equipa do Ferreira de Zezer. O Tomar vinha de uma vitória por 2-0 sobre o Entroncamento, é o atual líder do campeonato e continua líder, portanto era à entrada desta jornada 13 jornadas a liderar, mais uma jornada a liderar, 14 jornadas a liderar, portanto o Tomar líder mais uma vez, mais uma semana com 61 pontos. Por sua vez, o Ferreira do Zezer vinha de uma derrota surpreendente em casa por 2-0 perante o Cartaz e volta a perder agora no campo do líder por 2-1 no derby de Tomar. Benavente 1, Maçã 0. O Benavente, que está a lutar pela manutenção, fez um jogo, vamos dizer, um jogo não muito bem conseguido, mas o Maçã conseguiu ser inferior. O Maçã foi uma equipa que nunca se encontrou, nunca foi uma verdadeira equipa focada, foi uma equipa desligada. Os jogadores a responderem para fora após o teto, os jogadores com picardias de ambas as equipas, aliás, acaba um jogador do Maçã ser expulso por uma entrada muito para lá do limite. Foi uma equipa desligada, uma equipa que nunca criou perigo à equipa do Benavente. O Benavente entrou melhor, criou algumas situações de perigo e acaba mesmo por levar vencida a equipa do Maçã com uma bola a zero, através da marcação de um penalti. Este resultado permite ao Benavente igualar o Cartaz com 23 pontos e sair daquela zona mais aflita, portanto ainda tem que ir ao Cartaz também, portanto vamos ter aqui também um jogo que pode decidir quem se mantém ou não na primeira divisão distrital. E para terminar, Samora 4, Cartaz 1. O Samora, que vinha de uma eliminação para a taça perante o Abrantes, por 4-1, vence desta vez o Cartaz também pelo mesmo resultado. Com esta vitória, ultrapassa mesmo uma ação que perdeu em Benavente, e agora o Samora é o quinto classificado com 43 pontos. Por sua vez, o Cartaz teve uma má entrada, o novo treinador, Fernando Lopes, um mistério, não conseguiu levar a vencer a equipa de Samora, e perde por 4-1, vê-se mesmo ser apanhado pelo Benavente, com 23 pontos. Portanto, Paulo, no topo da tabela não há grandes mexidas, temos sim uma mexida ali a meio, que é a troca de uma ação com o Samora, cá em baixo temos sim uma grande mexida, que é o Benavente ultrapassa o Águias e iguala o Cartaz com 23 pontos, portanto continua o rubro, tanto faz no topo da tabela como na parte baixa da tabela, a primeira divisão distrital de Santarém.
Rogério Fernando aqui com a sua análise à jornada. Avançamos então para a ronda por alguns dos campos que compuseram esta jornada. A União do Tomar sofreu, mas venceu o Ferreira do Zezer por 2-1, num jogo em que a formação da casa até começou por marcar primeiro. Ou seja, o líder teve de vestir o fato macaco para segurar esse estatuto, meta só alcançada já à beira do final. Foi a segunda vitória seguida do União do Tomar, que ganhou 9 dos últimos 11 duelos. Segue para Fazendas de Almeirim com um ponto de vantagem. Já o Ferreira do Zezer vai continuar a ter de fazer pela vida para fugir à despromoção. Os três lugares de descida estão a 4 pontos, pelo que todos os cuidados serão poucos para uma equipa que está com 2 derrotas seguidas e que não ganha há 3 jornadas. Aliás, fora de portas, não sabe o que é vencer desde 8 de janeiro. A RTS fez o relato deste duelo com Rui Bugalhão e José Tapadas, que no final nos deixaram as principais incidências.
A equipa do União do Tomar, aos 90 mais 7 minutos, conseguiu a reviravolta, conseguiu a remontada. Quando há aqui jogadores da equipa do Ferreira, querem também tirar esforço junto da equipa de arbitragem. Vão sendo aconselhados também alguns jogadores, vão pondo alguma calma, algo mais fresca na fervura, na ebulição que é este resultado. A equipa do Ferreira Zezer tinha já dado como contabilizado um empate. A equipa do Ferreira Zezer, que fez um excelente jogo. A equipa do Fazendense, que também tinha aos ouvidos aqui bem altos na nossa rádio, sabendo aquilo que se iria passar, porque no próximo sábado haverá o jogo mais importante, pode ser contada muita da história final desta época 2022-2023. A equipa do Fazendense estava realmente atenta àquilo que se ia passando aqui no Municipal António Fortes, e o que é certo é que o União de Tomar, mesmo sobre o apito final, 90 mais 7, já tinham passado mesmo os 6 minutos de compensação, conseguiu fazer o golo que deu a vantagem, a vitória nesta partida, um jogo que acaba realmente com ânimos muito exaltados. Os jogadores da equipa do Ferreira de Zezer também, a equipa técnica vai vendo ali muita reclamação, a equipa do União de Tomar vai se resguardando, vai realmente saboreando este golo que caiu autenticamente do céu, qual história de Asterix e Obelix. O que é certo é que o União de Tomar, Zé Tapadas, conseguiu fazer aquilo que mais difícil se tornou durante todo o tempo de jogo, marcar um golo à equipa do Ferreira de Zezer. Mérito total também para a organização da equipa ferreirense e também mérito para aquele que eu posso considerar já adiantar o melhor jogador da equipa do Ferreira de Zezer, o guarda-redes Luís Sousa. Uma vitória daquelas que realmente foi tirada mesmo a ferros no último segundo da partida, um golo que fica envolto em polémica, e queremos também daqui a pouco questionar os dois técnicos para saber aquilo que ambos visionaram naquilo que foi o lance que deu o golo da vitória e fez com que o União de Tomar somasse estes 3 pontos.
É realmente pena que o jogo aqui em Tomar tenha terminado da forma como terminou. Sabe-se que realmente no futebol as coisas realmente correm muito, muito rápidas, e quando o Ferreira, digamos assim, tudo fez para não perder aqui em Tomar, acabou por perder no último lance da partida. O seu guarda-redes, realmente, como o Rubi há bocado referiu, não merecia realmente um pouco este golo pelo trabalho que fez durante toda a partida, mas o que é certo é que o União de Tomar também nunca deixou de acreditar que era possível chegar ao golo. É realmente um daqueles golos que estão as duas equipas praticamente dentro da área, e realmente o lance gera alguma confusão. O que é certo é que, se não fosse golo, poderiam reclamar os jogadores do União de Tomar, sendo golo reclamam os jogadores do Ferreira. Muito honestamente, é um jogo que foi muito repartido. O Ferreira veio aqui com o intuito de dificultar a vida ao União de Tomar, conseguiu realmente nos 90 minutos, com uma boa organização defensiva. O União de Tomar teve muita dificuldade em realmente ultrapassar, ou pelo menos acertar na baliza, porque, em bom da verdade, o União de Tomar teve meia dúzia de oportunidades, ou mais que isso, realmente para fazer golo, não conseguiu, por desacerto e por acerto do guarda-redes do Ferreira. O Ferreira, na segunda parte, teve um contra-ataque que eu já estava quase a relatar o gol, que infelizmente para o União de Tomar não aconteceu, uma belíssima intervenção do guarda-redes do União de Tomar, permitindo assim que o União de Tomar conseguisse uma vitória e mantesse-se no primeiro lugar. É certo que ninguém gosta de perder nestas alturas, os jogadores aqui, enfim, mas quem anda na bola e quem está realmente há muitos anos nisto, percebe perfeitamente o desalento dos jogadores de Ferreira, porque realmente perder o jogo neste último segundo foi realmente desagradável. Aquilo que eu tenho de lamentar, mas isso geralmente acontece em todo lado quando se perde, é que a equipa que perde, por vezes perde um bocado as estribeiras. Houve jogadores do União de Tomar também, enfim, não se souberam aguentar, porque às vezes é preciso ter alguma dignidade quando se ganha, portanto não é só quando se perde, tem que se ter dignidade também quando se ganha, respeitando o adversário. Houve aqui realmente uns desencontros, esperamos que não passe disso, porque a maior parte dos jogadores já jogaram juntos, já jogaram quer no União de Tomar, quer em Ferreira, portanto, espero que tenha ficado sanado. O árbitro, de alguma forma, conseguiu levar de bom porto o jogo até ao fim. Aqui, realmente, uma nota, que o árbitro auxiliar do lado onde nos encontrávamos ouviu muito o treinador Ferreira, por tudo e mais alguma coisa, foi sempre pedindo faltas, pedindo cartões, pedindo realmente situações que realmente foram, de alguma forma, aquecendo ainda mais o jogo em relação àquilo que estava, porque foi uma tarde de muito calor, o que não é a bondade de verdade realmente estar sempre a questionar é por isto e é por aquilo. Se nós pensarmos que o treinador do União de Tomar devia ter pedido logo no início do jogo dois lances de grandes penalidades, possivelmente o jogo seria outro, mas não foi, foi este. Pena realmente, como disse, no final, estes desaguisados realmente dentro do campo não são bons realmente para a modalidade, mas o que é certo é que aconteceu, os anos neste momento estão sanados, os jogadores do União de Tomar deram realmente o melhor deles próprios e têm realmente de dar os parabéns à forma como correta, digo eu, bom da verdade, correta como disputaram aqui a partida. Não houve, sinceramente, grandes picardias, lutaram cada um pelos seus objetivos, que neste caso o Ferreira não conseguiu levar daqui nenhum ponto do Tomar, mas é bom da verdade, a vitória acaba por ser merecida, porque isto, vitórias morais não existem, porque a avalanche que o União Tomar teve em termos ofensivos era mais que suficiente para vencer este jogo com alguma tranquilidade. Não conseguiu, parabéns ao Ferreira pela réplica que deu, é uma, para aquilo que jogou hoje aqui em Tomar, não é nada a imagem da tabela classificativa que ocupa neste momento. É certo que de alguma forma terá tranquilo, portanto o Ferreira, com a equipa que tem, uma forma que tem, podemos dizer que realmente não tem um banco que de alguma forma possa ajudar mais a equipa, mas tem bons jogadores já com bastante experiência no distrital e que de alguma forma mostraram aqui hoje em Tomar, sendo um jogo especial, porque era contra o União Tomar, como já referimos, mais de metade da equipa já passou por Tomar, se não quase a totalidade dos jogadores que passaram aqui, e o União Tomar tem de dar os parabéns porque realmente hoje fez um jogo que já não ouvíamos fazer há muito tempo, de sacrifício, de abnegação, de realmente do acreditar até ao fim, e esse acreditar até ao fim foi realmente este gol que permeia a União de Tomar com a vitória. Nada está a ganho, está em primeiro lugar, compete a União de Tomar na próxima jornada, deslocar-se ao Fazendas, que é realmente o seu adversário direto no momento, e para isso a União de Tomar não pode perder em Fazendas, se isso acontecer, irá para o segundo lugar e irá complicar realmente os seus objetivos, que é a subida ao Campeonato Nacional.
Aqui a análise é este, União do Tomar 2, Ferreira do Zezer 1. Na reportagem, Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa procurou ter sorte e a sorte dá trabalho, me referiu.
Eu estava a falar da sorte, a sorte procura-se e nós procurámos-a e tivemos até ao fim para a procurar. Felizmente tivemos a sorte do nosso lado, porque faz parte, o futebol é isto, é dos momentos, e nós sabíamos que íamos ter muitas dificuldades hoje, porque... como dizem que isto era um derby, é o que é um jogo, para mim é simplesmente um jogo, desfrutar do jogo. Eu disse os princípios que a gente tínhamos que ter no jogo e tivemos os princípios que tivemos, criamos várias situações de golo, não conseguimos concretizar, o Ferreira faz o golo, não conseguimos, fomos para o intervalo a perder, na segunda parte tentámos alterar o que é que fosse para dar espaço para o jogo, conseguimos ser felizes. O momento do jogo vive-se pelo momento, pronto, foi o momento que foi, para nossa sorte nossa, mas a sorte tivemos que a procurar, para aquela lança acontecer tivemos que lá chegar. Agora, criámos situações suficientes para ganhar o jogo.
Mas sobretudo na primeira parte, Marco, a equipa do União do Tomar, sempre que explorou as faixas laterais, ganhou vantagem.
Aquilo que a gente tínhamos falado e tínhamos preparado para este jogo era dar largura ao jogo, porque sabíamos onde é que estavam as dificuldades maiores do Ferreira. E assim foi, e isso aconteceu. Tivemos muitas situações, de chegar à área, o Luís hoje esteve muito bem, parabéns para o Luís, e não conseguimos concretizar, simplesmente isso, porque o processo, aquilo que nós treinámos durante a semana, pusemos em prática. Foi posse de bola, jogar 2-3 toques, ir à linha, cruzar, tentar fazer o golo. Não o conseguimos fazer, acabamos por ser felizes. E a sorte procurou-se.
E a história vai acontecer no próximo sábado em Fazendas?
Não, a história é a história. Eu continuo a dizer, o nosso caminho vamos fazendo. Sábado, neste caso, é mais uma final, mais um jogo que sabemos que não podemos perder e temos que preparar bem para ir a Fazendas trazer um bom resultado lá.
Importante também seria que o povo tomarense acompanhasse e apoiasse a equipa no jogo que pode ser o epílogo desta época 2022-2023.
Claro que sim, durante a época toda, hoje, eu tinha dito aos meus jogadores na palestra, hoje vamos ter o estádio, ou o campo municipal, ou o que é que foi. O campo iria estar cheio. E assim foi, e é sempre bonito, e é sempre bom a gente ter tanta gente a ver o jogo, seja com o Ferreira, infelizmente é só com o Ferreira, porque está perto, e é o derby, existe a rivalidade, mas o mais bonito era ter sempre o campo assim, com estas pessoas que estavam aqui hoje.
Houve muita ansiedade hoje no coração, Marco.
A ansiedade vai ser sempre até o final da época.
Marco Marques, treinador do União de Tomar. Já Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, disse que o jogo teve duas equipas que fizeram pela vida, lamentando que tivessem sido desperdiçadas algumas ocasiões por parte dos seus jogadores.
Uma equipa que tem qualidade, uma equipa que nós sabíamos que precisava de ganhar o jogo, tal e qual como nós precisamos, e duas equipas que, me parece a mim, fizeram pela vida. Infelizmente, no último lance do jogo, sofremos este golo, como toda a gente viu, não vale a pena falar muito nisso, tenho que me focar naquilo que eu posso controlar, que é os meus jogadores, melhorar a minha equipa, fazer mais e melhor. Perdemos isso, é que é importante, fosse no primeiro ou no último lance do jogo. tenho que me focar é que não podemos desperdiçar as oportunidades que tivemos isolados com o guarda-redes da União e que não fizemos. Tenho que controlar que sofremos o primeiro golo num lance em que deixamos a bola descoberta com o jogador de costas para a baliza. Tenho que me focar em que tínhamos que agarrar a marcação melhor e é isso que eu tenho que me focar e não me preocupo com mais. Fazer mais e melhor, as dificuldades são estas e temos de trabalhar mais.
Nós questionamos o autor do segundo gol, o Guilherme Camargo, que diz não haver qualquer ilegalidade. Diz-me, Mário, o que é que tu visionaste nesse lance?
Eu não visiono nada, sou treinador, não sou árbitro. Se o Guilherme é que estava no lance e diz que não foi nada, sabe que isto, como tudo na vida, há sempre a lei do retorno. E quando há a lei do retorno, depois há os vídeos. E eu espero que não. É uma grande admiração pelo Marco. O Marco, no final do jogo, disse-me que viu também. Gente séria, e desejo que ele seja campeão. É aquilo que eu tenho a dizer. Sobre o lance, o árbitro que analise, conselho de arbitragem que analise, já tinha passado da hora, nos descontos não houve nenhuma paragem, zero paragens, e o árbitro achou que tinha que levar isto com mais 3 ou 4 minutos. É uma decisão dele. Eu, como disse, tenho que preparar melhor os meus jogadores, trabalhar melhor a finalização, organizar melhor a equipa nos momentos de organização defensiva e ofensiva, a decidirmos melhor em alguns momentos de transição em que estávamos em superioridade e não conseguimos, e foi para isso que eu fui contratado para o Ferreira do Zezer, e é nisso que me vou focar. O resto, quem for responsável, que se foque.
Olha, Mário, obviamente este ano é um ano de consolidação da equipa do Ferreira com uma equipa de primeira divisão, mas com certeza que o teu projeto é para ir muito mais além. O que é que tu queres fazer em termos de próximo ano na equipa do Ferreira do Zezer?
Acima de tudo, fazemos mais e melhor do que esta época. No final da época, depois vamos falar sobre aquilo que apanhámos, aquilo que vamos vendo, as dificuldades que temos, plantel curto, desequilibrado. Hoje viemos aqui sem meia equipa quase. Pratos de fora, Cris de fora, Caio de fora, Fábio Vieira de fora. Muitos jogadores, e estes deram uma boa resposta. Acabámos por meter dois miúdos dos júniores hoje, o Martim e o Baltazar, acabaram por entrar, o Rato está ainda limitado também, optámos por poupar o Rato, mas o futuro é tentar fazer mais e melhor. É importante dizer que estou satisfeito, acho que temos que olhar para dentro e o Ferreira merece mais e melhor. Estamos perante um bom clube, gente séria, gente humilde, gente que quer melhorar a todos os níveis e nós queremos fazer parte dessa solução para o futuro. Agora não podemos prometer mais que é trabalho, trabalhar muito, dedicar-nos muito, pedir o apoio dos ferreirenses. E tenho a certeza que daqui a mais uns meses vão orgulhar da nossa equipa. Vão se orgulhar muito desta equipa e que se orgulhem também daquilo que fizemos e que temos feito. Infelizmente não temos tido a competência para fazer golos, mas eles vão aparecer ainda este ano e tenho a certeza que vamos fazer mais e melhor. Por isso, no futuro é trabalhar e dar alegrias a eles.
Para o ano, vamos ter um Ferreira a lutar pelo topo da classificação?
Não, vamos ter um Ferreira a lutar se eu lá ficar, como é lógico, a ideia quando fui para lá foi isso, é lutar pelo jogo a jogo, lutarmos jogo a jogo, trabalhar jogo a jogo, fazermos mais e melhor, uma equipa mais agressiva, mais competitiva, fisicamente muito melhor do que aquilo que está e daquilo que estava, porque é muito difícil trabalhar estes jogadores que se mexiam um pouco, corriam um pouco, estavam fisicamente e animicamente muito em baixo. Mas eles têm dado uma boa resposta, eles querem trabalhar e para o ano nós não podemos pensar para o ano, temos que pensar jogo a jogo agora e por isso é que eu estou a dizer que temos que tentar fazer mais e melhor para depois pensarmos no próximo ano. Agora é pensar no próximo jogo com o Samora, recuperar os jogadores, tentar recuperar o máximo possível dos jogadores para podermos ganhar o jogo. Agora o Ferreira merece mais e melhor, isso posso lhe garantir, e vocês melhor que eu sabem que são daqui da zona, clube humilde, clube de gente séria, clube de gente que quer trabalhar e que nos tem dado todas as condições para podermos trabalhar. Infelizmente temos poucos jogadores neste momento e temos de trabalhar com o que temos e vamos de certeza absoluta dar alegrias com estes.
Mário Nelson, fazendense, União do Tomar, pronto-se no próximo sábado.
Pois, é um problema que eles têm que resolver lá por cima. Eu sou daqueles, como eu costumo dizer, que prefiro estar nas decisões do que não estar. Normalmente as pessoas às vezes queixam-se de perder finais de taça, mas eu prefiro ir perder do que não ir. Porque há alguns que nunca vão ter o privilégio de lá ir. É um jogo de tripla, é o que eu digo, que o Marco vai ter a estratégia dele, o Zé Miguel vai ter a estratégia dele, duas boas equipas, com muita qualidade, com jogadores com uma boa qualidade, e espero que dignifiquem o futebol do distrito e que ganhem o melhor, porque que sejam felizes. Mas, como eu disse, como se está trabalhando no Fazendense, não posso desejar, mas acho que o Marco, com as atitudes que tem, com o caráter que tem, com a pessoa que é, merece por aquilo que tem passado. E gosto muito, foi meu colega de equipa, subi divisão com o Marco, e pela humildade que ele teve no final do jogo a respeitar-nos a nós, a respeitar os nossos jogadores. Espero que o Marco seja feliz, porque se alguém merece é ele.
Mano Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, ainda na reportagem registra para as palavras de Guilherme Camargo, do União do Tomar, ele que apontou o tempo decisivo aos 97 minutos e disse que a sua equipa estava consciente que seria necessário batalhar até final.
Era um jogo muito difícil, a gente sabia que não ia ser fácil jogar contra o Ferreira aqui, que ele sempre vem aqui e dão muito trabalho pra gente, mas a gente sabia que tinha que batalhar até o final, lutar até o final, e que uma hora ia sair o gol.
O que é que passou pela tua cabeça naquela hora?
Não sei, nada. Não tem como falar aqui de tanta coisa, tipo, tudo que a gente...
Saí disparado para a bancada, era uma enorme satisfação, né?
Era um desabafo muito grande poder entrar no final do jogo e poder fazer um gol tão importante como esse.
Olha, Guilherme, houve muita reclamação por parte dos jogadores e equipa técnica, obviamente a equipa do Ferrari. O que é que aconteceu? Conta lá se houve alguma ilegalidade ou não no lance que dá o teu golo.
Eu não percebi, eu vi que a falta foi batida, o livre foi batido e a bola veio em direção a mim. Ela bateu na minha barriga e subiu. E acabou que na hora do lance a bola ficou em disputa com o guarda-redes e com o Emerson e depois eu só vi...
Sobrou para ti. Sobrou. Não houve ali braço, não houve mão, não houve nenhuma ilegalidade.
Não, não. Pelo lance que eu estava vendo não ocorreu nada, não.
Guilherme Camargo, autor do segundo golo do União do Tomar, que valeu 3 pontos que podem fazer-se a diferença no final das contas. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar-se a olhar para aquela que foi a 26ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui tivemos a análise e a reportagem do União do Tomar 2, Ferreira do Zezer 1. Avançamos para o entroncamento, onde o Fazendense fez o que lhe competia e venceu o entroncamento do Atlético Clube, onde mora uma equipa que não deve escapar à descida. Só mesmo com um milagre é que lá vai o emblema da cidade dos comboios, chamou a segunda derrota seguida e nos últimos 5 jogos só tem mesmo um ponto, o que é manifestamente pouco para quem está ameaçado pela matemática. O entroncamento não ganha em casa desde a primeira jornada do campeonato. Já o Fazendense confirma, ou melhor, continua no trilho das vitórias, precisamente a 4ª seguida. Não perde há 11 jornadas, sendo que nas últimas 3 não sofreu qualquer golo. Botas Moreira, presidente do Fazendense, disse que a sua equipa não deixou margem para dúvidas no entroncamento, em declarações onde já perspectivou o duelo com o União de Tomar.
Sim, não houve dúvida nenhuma. O resultado até foi capaz de ser um pouco escasso pela superioridade que o Fazendense teve durante o entroncamento. Foi 2-0, marcámos um golo, foi o outro foi autogol, uma grande defesa do guarda-redes e depois a bola bateu num defesa dele dentro, mas o segundo golo, mas tivemos muitas oportunidades de golo, muitas, sério, elas podíamos ter ganho por 3 ou 4.
Esta vitória, Presidente, e aqui olhando para aquilo que foi esta jornada, a União do Tomar consegue marcar um golo já aos 97 minutos. Naquela altura, se calhar, já se pensava que o Fazendense ia terminar este fim de semana como líder. É o segundo classificado, está apenas a depender de si para chegar ao primeiro. Quando olha agora para este Fazendense, União do Tomar, o que é que espera?
Epá, espero que seja um grande jogo, que não tenha influências de terceiros, que seja uma arbitragem digna e que vença o melhor, vamos dizer que o melhor seja o Fazendense. Estou à espera realmente, nós já ganhámos em Tomar, de ganhar, mas são resultados, são equipas, foi um jogo como com o Amiens, nós ganhámos por 1-0, mas digo, o jogo foi muito equilibrado, foi um jogo as equipas respeitaram-se muito uma à outra. E depois é um pequeno detalhe, aparece um golo, foi o que nos deu a nós, e agora espero que o Tomar suceda o mesmo, que realmente que seja um jogo digno, são de certeza que vai ser duas equipas que vão bater uma com a outra, são duas equipas que têm demonstrado ao longo do campeonato realmente que são as melhores, o Tomar tem tido realmente a felicidade de marcar uma série de golos que já marcou, já não é a primeira vez, se calhar nem a segunda, já se calhar 3 ou 4 vezes marcou depois dos 90 e muitos. O Fazendense não tem tido essa felicidade, quando tem de perder, perde ou empatar, mas vamos ver durante o período que houver jogo que seja correto e tudo corra bem, há de um vencedor que seja o Fazendense, mas se for o Tomar e se superiorizarem nós, darei-lhe os parabéns.
Presidente, efetivamente, quem ganhar o próximo jogo será o campeão distrital?
É pá, dificilmente deixará de ser. Dificilmente deixará de ser. Realmente, eu penso que o Fazendense depois tem uma saída a Orém. O Tomar nem sei bem o calendário deles, mas depois tem os outros jogos são em casa. Mas dificilmente perderá o ganhar, dificilmente perderá o primeiro lugar. Mas vai ser terrível, como diz o outro. Pronto, é um jogo entre o primeiro e o segundo. E vamos ver. É como digo, só espero que os homens que no meio uma pessoa digna, e que seja uma pessoa digna, tão digna realmente como são as equipas, porque as equipas de certeza vão ser dignas uma da outra, que já tem sido durante, já assim foi em Tomar e assim tem sido nos outros jogos. Espero que realmente, porque eu costumo dizer às vezes que há coisas que nós no nosso futebol, no nosso país, nós temos assistido da primeira divisão à segunda, à terceira, temos assistido realmente a coisas que um bocadinho fora do normal, estás a dizer, e depois nós ainda ontem, por exemplo, tivemos um árbitro, o árbitro teve bem, não teve problema nenhum, mas, por exemplo, nós apanhámos aquele árbitro 3 vezes fora de casa e o Tomar apanhou-o 3 vezes em casa. Ele é daqueles coitados, é um miúdo ainda novo, um bocado influenciado, um bocado não sei, e depois, mas pronto, nós esperamos que realmente seja nomeado uma pessoa tão digna como vão ser as equipas, de certeza, uma das outras, é o suficiente. É só isso que eu espero. Bem, e que ganhe o melhor, ou se não ganharem, se empatarem, olha, se empatarem, fica o Tomar na mesma na frente. Se ganhar o Tomar, com certeza que dificilmente já alguém no tiro fica com 4 pontos de avanço. Se ganhar o Fazendense, fica com 2. Fica, ainda pode ter um empate em um lado qualquer, continuará a ser campeão. E vamos ver. Espero que seja o Fazendense. Se não for, cá estarei para dar os parabéns ao Tomar se ele ganhar com dignidade.
Presidente, se o Fazendense efetivamente conseguir chegar ao final deste campeonato em primeiro lugar, espera-o o campeonato de Portugal, um presidente com tanta experiência, mas que faz sempre questão ao longo destas largas dezenas de anos de manter as contas em dia. Isso já está a ser pensada, essa possibilidade?
Oficiano, eu sei, o Fazendense nunca entra em loucuras. Eu se for campeão, vou para o Campeonato de Portugal, com certeza. Mas não vou entrar em loucuras, porque sei que o Campeonato de Portugal é difícil. É muito difícil para as equipas do nosso distrito, muito difícil. E o Fazendense vai-se precaver, vai tentar precaver-se e vai ver como é que, como se mudar as linhas com que se corre. Uma coisa é certa, não vai as suas finanças, de certeza, porque o Fazendense, eu estou aqui há 40 e tal anos, nunca fiz sentimento a ninguém e tenho as contas completamente em dia, sempre em dia, e não vou abdicar desse direito. Costumo dizer, é uma batalha que eu luto do dia a dia para que as contas sejam relativamente sérias e honestas, e por isso não ficar a dever um cêntimo a ninguém, porque as pessoas que nos fornecem têm direito a receber, as pessoas que praticam que o desporto tem o seu subsídiozinho, aqueles subsídios que nós lhe damos têm direito a recebê-lo, porque não é muito, é aquilo que o Fazendense pode dar, mas aquilo que prometer não vai falhar, de certeza, mesmo na próxima época, tenho a certeza. Enquanto eu que estiver, não vou abdicar disso, não vou entrar em loucuras, não vou arranjar jogadores a ganhar 500 ou 1000, porque não tenho possibilidade de os pagar. Mas sei que os encargos são grandes, as taxas de jogos são muito grandes, as locações são maiores. Nós, enquanto almoçamos em casa por 70, 80 euros, depois passará a ser diferente, teremos que almoçar fora, é outro dinheiro, as verbas são outras. Mas vamos ver, vamos tentar organizar-se.
Botas Moreira, presidente da Associação Desportiva Fazendense, aqui também já a perspectivar o embate, uma autêntica final, assim poderá ser o Fazendense União de Tomar marcado para o próximo sábado. O Abrantes e Benfica soma e segue, sendo que desta feita houve registro para uma vitória categórica em Alcanena. Foi a afirmação abrantina na divisão maior, numa evidente recuperação na tabela, já com 3 vitórias seguidas e sem sofrer golos. Impressionante. Já o alcanenense voltou a perder 6 jogos depois e disse adeus às já fracas hipóteses de alcançar o Amiense no 3º posto. A Hertz falou com Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, que abordou uma das melhores exibições da época, elogiando a consistência tremenda por parte da sua equipa.
Foi uma das nossas melhores exibições, acima de tudo. Não é que não tivéssemos feito outras boas exibições, mas ontem fomos, dentro do campo, fomos bastante eficazes naquilo que era o jogo, contra uma grande equipa, uma equipa que não perdia há 8, 9 jogos, se não me engano, e nós ganhamos bem, uma primeira parte muito personalizada, fechando todos os espaços onde o Alcanena nos podia causar algum perigo, e a equipa, sim, percebeu à letra aquilo que era necessário. Era importante nós vencermos por causa da questão da manutenção, para tentar garantir o quanto antes esta manutenção. Sabíamos que tínhamos de estar ao nosso melhor nível, e os jogadores sim tiveram ao seu melhor nível e vencemos bem.
Três, falando do campeonato, como é óbvio, três vitórias seguidas sem sofrer golos, aqui também o sucesso pelo meio da taça Ribatejo. Era um clique, era uma vitória aquilo que faltava para que este Abrantes e Benfica mostrasse aquilo que efetivamente vale?
Sim, era importante, porque tivemos uma época em que jogámos bem. Acho que toda a gente foi unânime em dizer que fizemos sempre boas exibições, só que a bola não entrava, teimava em não entrar. Era importante ganharmos alguma consistência defensiva para depois poder dar alguma confiança aos jogadores mais na frente. A equipa está muito coesa, está confiante. Ontem teve uma consistência tremenda e tem tido nos últimos jogos também, porque fomos vencer a campos muito difíceis, mostra da qualidade da equipa. Claro que sabíamos que podíamos ter feito mais do que aquilo que fizemos, mas acho que ao longo da época nunca houve nada para apontar à equipa. A equipa teve sempre uma atitude tremenda naquilo que era o jogo, só que pronto, o futebol às vezes é feito de sorte, e naquela altura a bola não entrava, e agora vai entrando, vamos desperdiçando algumas oportunidades, e a equipa está muito consistente.
Estes três pontos são aqui a garantia de tranquilidade?
Ainda não, porque a gente analisa aquilo que foi os jogos no passado, e sabemos que temos de estar atentos. Enquanto não garantirmos a manutenção, acho que não vamos tirar o foco, porque ainda matematicamente ainda não está garantido. Queremos garantir o quanto antes, para depois pensarmos. Queremos garantir a ilusão. Pronto, é o que eu quero dizer também, porque é um jogo que, se vencermos, garantimos matematicamente a manutenção, para depois começar a pensar na outra prova.
Era a minha questão seguinte, Paulo. Dá aqui agora para manter o foco, campeonato. É um facto que a manutenção ainda não está garantida, mas para lá caminha. Já dá aqui, ou já se pensa em alguma gestão, tendo em conta a meia final da Taça Ribatejo, a proximidade dos jogos?
Não iremos fazer. É importante garantirmos o quanto antes a manutenção. Queremos muito estar na primeira divisão, na próxima época. Queremos garantir o quanto antes, para não haver surpresas. Depois vamos pensar na taça. Temos um plantel com algum equilíbrio. Neste momento, eu já o dizia a semana passada, tenho muito mais jogadores a treinar no último mês constantemente do que tive ao longo da época, e há jogadores que também merecem ter as suas oportunidades, e acho que só serei sério com eles em termos de oportunidades, de olhar jogo a jogo e pôr sempre os melhores a jogar.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, aqui então na análise a esta exibição, a esta vitória da sua equipa no reduto do Alcananense. Já o Torres Novas venceu em Alpiarça por 1-3, três pontos que o ajudam na forma ou de forma decisiva a fugir da descida. Pelo contrário, a formação alpiarcense está com a corda na garganta, numa ingrata penúltima posição, agora por troca com o Benavente. Os torresanos, refira-se, venceram o segundo jogo seguido fora de casa e estão a marcar há 11 jornadas seguidas. Já o Águias anda ou está com 7 derrotas consecutivas e já não ganha um jogo que seja desde 18 de dezembro. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que a sua equipa teve clarividência para conseguir ser superior ao adversário, que admitiu até entrou melhor.
Sim. Basicamente foi isso, porque sabíamos que iria estar bastante calor, iríamos jogar contra uma equipa que estava numa situação bastante complicada, e era preciso nós termos clarividência para, nos momentos chave, conseguirmos fazer golo, e foi isso que aconteceu. Inicialmente a equipa do Águias tomou as rédeas do jogo, nós fomos controlando sem deixar que tivessem grandes oportunidades de golo, mas com mais posse de bola, e depois, à medida que o tempo ia passando, fomos pegando no jogo e, como disse, fomos gerindo o jogo à nossa maneira, e os golos acabaram por aparecer com alguma naturalidade, e sem dúvida nenhuma que, na minha opinião, foi uma vitória justa da equipa que foi mais personalizada e soube interpretar melhor as condições climatéricas e as condições também do relvado sintético, que para nós não é muito benéfico, e estamos de parabéns por isso, porque alcançamos aquilo que desejávamos há muito, que era a manutenção, e estamos de parabéns por isso.
Era a minha questão seguinte, Eduardo, precisamente três pontos que fazem aqui toda a diferença. O que é que poderá aqui mudar naquilo que falta de campeonato em termos de abordagem ao jogo por parte do Torres Novas?
Sim, como sabe estamos em duas provas, atingimos o primeiro objetivo que a direção nos propôs, que era a manutenção. Claro que vamos querer uma melhor classificação possível durante os jogos que faltam ainda há a possibilidade de podermos subir a alguns lugares. Vamos fazer tudo para que isso aconteça, mas temos também agora como prioridade a outra prova em que estamos inseridos e que estamos na reta final e que vamos fazer todos os possíveis para conseguir estar nessa final.
Efetivamente, a manutenção alcançada, final da Taça de Ribatejo debaixo de olho. Eduardo, o tempo assim o mostra, esta foi, ou já se pode considerar como uma aposta ganha, este ter aceito este convite de Torres Novas, uma nova missão, uma nova etapa na carreira.
Sim, da minha parte sim, sem dúvida que sim, porque não é fácil entrarmos num projeto em que não conhecíamos praticamente ninguém, nas condições em que estavam, na tabela classificativa, e com a nossa ajuda conseguimos dar a volta à situação e conseguimos aquilo que o clube pretendia, ao fim e ao cabo, que era manter-se na primeira distrital. E conseguimos também aliar a isso boas exibições e bons jogos e chamar o público torrejano ao estádio para nos apoiar, e hoje em dia já temos uma massa associativa e adeptos que nos acompanham para todo o lado, e esperemos até final que venham mais ainda, porque vamos precisar deles sem dúvida nenhuma nesta etapa final. Mas eu pessoalmente estou bastante feliz, porque encontrei ali um grupo de trabalho fantástico que me tem ajudado muito também e facilitado muitas coisas para conseguir realizar o meu trabalho.
Próxima jornada, o que é que se pode esperar deste embate com o Alcanonense? Voltamos se calhar aqui ao mesmo, duas equipas que agora têm essa liberdade para pensar na Taça Ribatejo.
Sim, é verdade. Nós, quer queiramos, quer não, e não podemos dissociar, porque já neste domingo fiz descansar alguns jogadores que eu achava que precisavam descansar. Fizemos algumas alterações no plantel também, demos oportunidade a alguns jogadores que têm vindo a trabalhar muito bem e que já mereciam essa oportunidade, se calhar há mais tempo também. E no próximo sábado não vai fugir à regra, com certeza vamos tentar fazer uma gestão também do plantel, porque queremos estar na máxima força e com os jogadores todos disponíveis na terça-feira, no dia 25, para podermos escolher aqueles que entendemos que nos dão mais garantias para abordar esta primeira parte desta meia-final.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui a formação torrejana a garantir manutenção com a conquista dos 3 pontos na deslocação ao reduto do Águias de Alpiarça. Águias de Alpiarça que, por sua vez, está numa situação de veras complicada, uma vez que caiu num dos lugares de descida. Recorde-se, nesta altura são então 3 os lugares que fazem com que os seus ocupantes caiam para a 2ª Divisão Distrital. À beira de finalizar esta terceira parte de ERT Desportivo, vamos então para um olhar para as classificações, ou melhor, para a classificação da primeira divisão distrital, falar-se um pouco de a estatística propriamente dita, então à entrada daquela que será a 27ª jornada, União do Tomar e Fazendense estão separados por um ponto, sendo que estas duas equipas vão defrontar-se no próximo sábado em Fazendas de Almeirim. Uma vitória na Bantina fará com que o campeonato fique quase entregue à equipa treinada por Marco Marques, o mesmo também sucedendo se o Fazendense conseguir vencer, dificilmente irá deixar fugir então o comando. À espreita estará o Amiense, neste caso a torcer-se por um empate, se tal acontecer e se o Amiense vencer, então à entrada para as últimas jornadas teremos três equipas separadas por 3 pontos, ou seja, este será o único resultado que interessa ao Amiense para que possa continuar a ser considerado como candidato à subida. No que diz respeito à luta pela fuga à descida, já aqui foi referido, a descida do Corochense do Campeonato de Portugal abriu mais um lugar de despromoção nesta primeira divisão distrital. Em vez de 2, serão 3. Importa sublinhar que o Rio Maior nunca entrou nesta equação. O Rio Maior foi desclassificado do Campeonato de Portugal e essa desclassificação, por regulamentos, assim determinam os regulamentos, impossibilita que a formação rio-maiorense, mesmo que fizesse e tivesse essa possibilidade de construir uma equipa para a próxima época, só o poderia fazer numa segunda divisão distrital, nunca, claro está, no primeiro escalão da Associação de Futebol de Santarém. Importa então esclarecer eventuais equívocos. O Rio Maior não entra nesta equação, só descem 3 equipas da primeira para a segunda divisão distrital. E nesta altura o União de Trocamento está a 9 pontos da salvação. Importa sublinhar que há 12 ainda em disputa, melhor dizendo. O União de Trocamento Atlético Clube está então a 9 pontos, já tem pouca margem de manobra, isto porque tem também 3 equipas à sua frente a lutar de forma mais acérrima pela fuga à descida, precisamente Benavente e Cartaxo, as duas com 23 pontos, o Águias de Alpiarça com 22, sendo que o Ferreira do Zézer também entra nestas contas, assim como Abrantes e Benfica e Oriense, mas estas duas equipas, como é óbvio, só mesmo uma hecatombe é que faria com que descessem de divisão, sendo que, por exemplo, Cartaxo e Águias de Alpiarça ainda vão medir forças, o que faz com que este cenário nem se coloque precisamente Oriense e Abrantes e Benfica. Mas falando de estatística propriamente dita, registro então para o União de Tomar, que continua a ser a equipa com maior número de vitórias, venceu 20 em 26 jogos. Pelo contrário, o Entroncamento Atlético Clube apenas tem 2 triunfos até agora no campeonato. Menor número de derrotas, aqui um estatuto repartido por 2 equipas, Fazendense e Amiense, perderam apenas por 4 vezes. No polo oposto está o Sport Lisboa e Cartaxo, já foi derrotado por 17 vezes. No que diz respeito a empates, as equipas que mais empatam são precisamente o Alcanonense, o Samora Correia e o Atlético Oriense, já somaram 7 empates. No polo oposto, União do Tomar e Torres Novas têm apenas uma igualdade nos 26 jogos até agora disputados. Quanto a golos marcados, o União de Tomar continua como o melhor ataque da competição, 59 golos. O Fazendense é a defesa menos batida, tem apenas 18 golos sofridos nas 26 jornadas. A equipa menos concretizadora é o Entroncamento Atlético Clube, marcou 22 golos, ainda dá uma média inferior, só um golo por jornada. Já a defesa mais batida está na posse do Águias de Alpiarça, que sofreu 63 golos. A formação alpiercense é a defesa mais batida da competição, 63 golos. Vamos agora continuar a olhar para esta estatística, mas fracionando-a, casa e fora. Em casa, as equipas com maior número de vitórias são precisamente o União do Tomar e o Fazendense, ambas com 11, sendo que o Fazendense tem 12 jogos, o União do Tomar tem 13, ou seja, aqui o melhor aproveitamento é mesmo do Fazendense. O Entroncamento Atlético Clube é a equipa que menos ganha em casa, tem apenas um triunfo, curiosamente obtido na primeira jornada desta competição. Já no que diz respeito a menor número de derrotas caseiras, são 3 equipas, apenas perderam por uma vez, União do Tomar, Fazendense e Amiense. A equipa mais batida em casa, as equipas mais batidas em casa são precisamente o Torres Novas, o Benavente, o Sport Lisboa e Cartaxo e o Entroncamento Atlético Clube. Todas elas já perderam 7 vezes. Fora de portas, a equipa com maior número de vitórias é União do Tomar, ganhou 9 em 13 jogos, o Entroncamento Atlético Clube, para não fugir à regra, tem apenas um triunfo. As equipas menos batidas fora de portas, e aqui são 4, precisamente o Fazendense, o Amiense, o Alcananense e o Samora Correia, têm apenas 3 derrotas. Já ao nível de Desaires fora de portas, temos Cartaxo e Águias de Alpiarça, que perderam 10 jogos dos 13 que ambos realizaram até agora. Quanto a golos marcados em casa, o União do Tomar, sem surpresa, leva melhor, tem 34 golos marcados. A melhor defesa também, aqui sem surpresa, é do Fazendense, apenas com 5 golos encaixados. O ataque menos realizador em casa é do Entroncamento Atlético Clube, 13 golos marcados. A pior defesa caseira está na posse do Atlético Oriense, que já sofreu 27 golos, sendo que 7 dos quais foram da autoria do Fátima. Fora de portas, o melhor ataque também aqui é o do União do Tomar, 25 golos marcados. Já a melhor defesa está na posse do Alcananense, que apenas encaixou 11 golos. O pior ataque fora de portas é do Entroncamento Atlético Clube, tem apenas 9 golos marcados. Já a pior defesa pertence ao Águias de Alpiarça, já sofreu 37 golos na condição de forasteiro. E assim, com a estatística, finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ainda olhar para a vitória do Fátima diante do Salvaterrense e também para os números da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte desta edição de Hertz Desportivo. Vamos ainda olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde, por exemplo, o Fátima está bem e recomenda-se. Foi mais uma vitória do técnico Gonçalo Carvalho, desta feita diante, ou foi mais uma vitória da equipa treinada pelo técnico Gonçalo Carvalho, assim é que está correto, desta feita diante do Salvaterrense. Foi, acima de tudo, tranquilizar das hostes fatimenses em relação à manutenção num patamar onde também já está o emblema de Salvaterra de Magos. Quanto às estatísticas, o Fátima conseguiu a 2ª vitória seguida, ao passo que o Salvaterrense tem 2 derrotas nos últimos 3 jogos, sendo que fora de portas perdeu os recentes 3 embates. Vamos à análise por Fábio Keita.
O Fátima ganha por 3 bolas a 0, de uma forma justa, na minha opinião, mas o Salvaterra, neste caso, nunca virou a cara ao outro jogo. Mas passando ao resumo, começou aos 8 minutos com Vieirinha, num excelente passe, Gianmarco Martim, que cruza a bola para Francisco Branco, e ele, este mesmo, oportuno ao segundo posto, faz o primeiro gol da partida aos 8 minutos, como tinha mencionado. Aos 19 minutos, Martim de novo a assistir na direita, e Isaac Rosa ao segundo posto a aparecer e a fazer novamente mexer o marcador para 2-0. Aos 24 minutos, Rafael Matias, isolado e perante André Coutinho, remate, mas a bola passa muito perto do posto direito. Aos 34 minutos, Isaac Rosa passa a bola para Vieirinha e este mesmo remata, mas para a boa defesa segura de André Coutinho. No minuto seguinte, Afonso Pereira, num remate oportuno e já dentro da grande área, com a bola novamente muito perto do posto direito. Já na segunda parte, o jogo foi numa toada mais morna, o Salvaterra a respeitar o gol. Mas passando novamente ao resumo, foi aos 57 minutos que Márcio Simeone quase reduz após canto na direita, mas Ezequiel Justino a cortar a bola perto da linha de gol. Aos 74 minutos, Vieirinha não aproveita um erro da defesa e André Coutinho acaba por defender a bola após boa saída. aos 86 minutos, surgiu o melhor gol do jogo. Marcelo, num livre direto, que remata para um excelente gol, neste caso, não dando hipótese até que o teve. E aos 88 minutos, Pisco remata, já na grande área, para a defesa de Francisco Paracan. Vitória justa da turma de Fátima, mas o Salvaterra sempre da luta. Em relação à arbitragem, teve bem, mostrando 3 amarelos, 2 para a turma de Salvaterra e 1 para o de Fátima.
Fábio Keita aqui com a análise. Este Fátima 3, Salvaterrense 0. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, falou de um jogo interessante onde as equipas foram sérias na abordagem, elegendo a primeira parte como o melhor período da sua equipa.
Jogo interessante, contra uma equipa que estava à nossa frente e ficámos com os mesmos pontos. O que foi pedido à equipa foi para fazer aquilo que tentávamos trabalhar durante a semana, encarar o jogo com a maior seriedade possível, mesmo com este calor todo. E pôr a nossa organização dentro do campo, conseguimos. Fizemos uma primeira parte, na minha opinião, muito boa. E que lá está, com todo o respeito que o pessoal da gente merece, longe de mim fazer o contrário, mas acho que 2-0 é curto para aquilo que criámos, porque criámos demasiado. Não vou quantificar, mas criámos demasiadas oportunidades para 2-0 e transmitimos isso ao intervalo. E eles até perceberam isso e sentiram isso. A segunda parte, viemos mais displicentes, com uma ideia de, provavelmente que não foi o que foi passado, mas foi o que se calhar foi interpretado, e aqui a responsabilidade é sempre minha. Se calhar não escolhi as melhores palavras, nem falei da melhor forma, porque a equipa viesse mais desperta. Viemos na perspectiva de facilitar, todos queriam fazer o seu pormenor e o seu acontecimento no jogo. E a partir do momento que começámos a facilitar, o Salvaterrense começou a crescer e com a qualidade que tem começou a aproximar-se da nossa área. E verdade seja dita, também tem um lance claro de gol, que é naquela numa bola parada em que nós tirámos. E nós, depois mais em transição do que em ataque organizado, também criámos algumas ocasiões, não marcámos. Marcámos pela execução do Marcelo agora a terminar, parece-me um resultado completamente justo, adequado para aquilo que aconteceu. A nossa primeira parte foi que buscasse o score, na segunda parte fomos iguais e acho que foram duas equipas muito idênticas. E pronto, estamos de parabéns pelos 3 pontos, os jogadores estão de parabéns por aquilo que fizeram e agora é descansar e trabalhar para um pouquinho bem na semana.
De Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, passamos para Luís Salgueiro, treinador do Salvaterrense, que falou de um jogo com duas partes distintas.
É um jogo com duas partes distintas. Numa primeira parte é que nós entramos com uma abordagem ao jogo que assume aqui que não foi a melhor. Acabámos por sofrer 2 golos. Não é que o Fátima tenha lá ido muitas vezes, mas as vezes que foi com qualidade e desmontou aquilo que era a nossa preparação para o início do jogo. Ao intervalo, aliás, 15 minutos ainda, finais da primeira parte, retificámos, passámos a jogar com outra estrutura, equilibrámos muito mais, a partir dos 30 minutos, esses últimos 15 minutos já foi um jogo equilibrado entre o Fátima e o Salvaterrense. Limámos aqui algumas situações para tentar melhorar e poder, acima de tudo, não deixar jogar 2 ou 3 referências do Fátima, que quando estava em posse de bola, todo o jogo se movimentava através desses dois jogadores, nomeadamente do Marcelo. A segunda parte foi muito mais equilibrada, o Salvaterrense, na minha opinião, teve por cima, inclusivamente. Criámos 2, 3 situações, uma num canto em que podemos fazer o golo naquela altura, e o jogo ia com 15 minutos da segunda parte, em que o nosso jogador, porque está completamente sozinho, pode fazer o 2-1. E nessa altura, relançado como estava o jogo, a forma como estávamos a aparecer muito mais no último terço do campo, com muito mais perigo, o jogo podia ter tido outra história. Pronto. Depois o 3-0 já acaba por ser um golo, não é contado durante o jogo, mas é uma bola fixa, é uma bola parada, que sabíamos que ele bate bem, e meteu-a na gaveta e fez gol. E contra isso não. Mas o Salvaterrense perde o jogo é na primeira parte, não na segunda.
Luís Salgueiro, técnico do Salvaterrense. Ainda a reportagem de Fábio Keita, ouviu também Marcelo, jogador do Fátima, que não escondeu a satisfação pelo grande jogo da sua equipa.
Foi um grande jogo, tivemos domínio em toda a parte do campo. Como superior, criámos mais lances, raramente eles chegaram à nossa baliza. Acho que foi um justo resultado, 3-0. Podíamos ter dado mais, não foi possível, falhámos na finalização, mas em termos de jogos, fomos superior em todo momento. E acho que foi um bom jogo.
Marcelo, jogador do Fátima. De jogador para jogador, Pisco, do Salvaterrense, admitiu que o Fátima foi melhor do que a sua equipa.
Foi um grande jogo, tivemos domínio de toda a parte do campo. Como superior, criámos mais lances, raramente eles chegaram à nossa baliza. Acho que foi um justo resultado, 3-10. Podíamos ter dado mais, não foi possível, falhámos na finalização, mas em termos de jogo, fomos superior em todo momento. E acho que foi um bom jogo.
Pisco, jogador do Salvaterrense. Primeira Divisão Distrital regressa com a 27ª jornada, precisamente já neste sábado que se avizinha, 22 de abril, Salvaterrense-Amiense, Oriense Entrocamento Atlético Clube, Fazendense-União do Tomar, São Fátima, Abrantes e Benfica-Benavento, Cartaxo-Águias de Alpiarça, Torres Novas-Alcananense e Ferreira do Zêzere-Samora-Correia. Aqui todas as atenções vão estar centradas no Fazendense-União do Tomar. Pode ser o jogo do título nesta competição, na principal competição da Associação de Futebol de Santarém. Registo agora para os quadros distritais, segunda divisão distrital. Vamos então dar conta dos resultados que dizem respeito ao apuramento de campeão. Foi a jornada 2, apuramento de campeão, e também os lugares de subida. Entenda-se. Foi a jornada 2, tal como sublinhado. Forense 4, Espinheirense 0, Moçarriense 3, Tramagal 2, Vasco da Gama 1, Riachense 2. Na frente, o Forense, 6 pontos. Segundo lugar para o Moçarriense com 4. Terceiro, Tramagal e Riachense, ambos com 3 pontos. Quinto lugar para o Espinheirense com 1 ponto. Sexto lugar, Vasco da Gama, que ainda não pontuou. Ou seja, aqui o Forense a ganhar balanço. Pelo contrário, o Vasco da Gama a perder-se já algum do folgor necessário para continuar na corrida por um dos lugares de acesso à primeira divisão distrital. A próxima jornada, no sábado, teremos Tramagal Forense, no domingo Riachense Espinheirense e ainda o Vasco da Gama Moçarriense. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.